A cobertura especial do Canaltech essa semana é na AWS Reinvent, o principal evento global da Amazon Web Services. Nuvem é o novo preto. Aqui no Reinvent estamos vendo vários cases de empresas que deixaram de usar estruturas próprias para colocar os dados na nuvem. E o que os executivos da Amazon querem entregar como mensagem é que a nuvem é mesmo um caminho sem volta para todos os setores. Na keynote principal do evento, o Andy Jassy, o vice-presidente sênior da AWS, disse que até 2020 a distinção entre cloud pública e privada dentro das empresas deve desaparecer. E para confirmar essa tese, ele mostrou a curva de crescimento da empresa. Hoje são mais de 1 milhão de clientes ativos na base, usando serviços da AWS pelo menos uma vez por mês. No último ano, o S3, que é o primeiro serviço de infraestrutura da empresa, apresentou um crescimento de 137%. O EC2, que é o serviço de cloud elástica, cresceu 99%. Sem falar no faturamento, mais de 40% de crescimento, o maior entre as empresas de tecnologia, de acordo com ele. Para a gente ter uma ideia do tamanho da AWS, é uma coisa absurda. A empresa tem data centers espalhados pelo mundo todo e isso resolve uma questão de várias empresas, que é a hospedagem de dados em uma determinada região. Sem falar que a velocidade de atualização da nuvem está crescendo absurdamente. Enquanto antes os serviços de TI eram demorados, para colocar um servidor no ar levava semanas, até meses, hoje não só a Amazon, como também outros serviços de nuvem já oferecem atualizações e novidades o tempo todo. No caso da Amazon, literalmente todos os dias tem novidade, uma ferramenta nova para ser usada, e essa curva também é crescente. No ano passado, por exemplo, a AWS apresentou 280 inovações, seja um novo app, uma região nova de atuação. Esse ano já são 442 inovações e até dezembro elas devem passar das 500. E isso permite que as empresas sejam bem mais competitivas ao utilizar esses serviços praticamente on the go, assim que eles são lançados no mercado. Para provar que eles têm mesmo agilidade, só hoje aqui no Reinvent foram anunciadas 6 inovações, mas as principais foram o Amazon Aurora, que é um novo serviço de banco de dados na nuvem que também pode ser pago de acordo com o uso, o AWS Config, que é uma ferramenta de administração e visibilidade do histórico e das notificações de mudanças, isso traz mais segurança e governança para a equipe de TI, e o AWS Service Catalog, que permite aos administradores criar catálogos de aplicações e disponibilizar esses serviços para grupos específicos de colaboradores dentro das empresas numa espécie de portal self-service interno. No canaltech.com.br nós detalhamos cada uma das 6 novidades e você pode ler o texto no link aqui junto ao podcast. Para finalizar, porque já está ficando grande demais essa conversa, uma segunda grande mensagem aqui é que as empresas querem cada vez mais que o departamento de TI seja menos suor e mais inteligência. Em outras palavras, a equipe de TI daqui para frente precisa ser muito mais criativa e trabalhar com inovação ao invés de máquinas, equipamentos, onde uma forma direta é o seguinte: as empresas querem ter cada vez menos preocupação com o departamento de TI, porque o negócio, o business delas é outro, é saúde, é turismo, é finança, alimentação, não é data center nem hospedagem, é desenvolvimento de aplicações, de inovações, para se tornarem cada vez mais competitivas. Por hoje eu fico por aqui, mas no Brasil, Sérgio Oliveira dá as principais notícias do dia no mercado de tecnologia.
É, parece que as coisas em Las Vegas estão bombando. Do lado de cá, a principal novidade do dia foi o YouTube confirmando o lançamento da sua plataforma de streaming de músicas. Batizado de YouTube Music Key, o serviço cobrará $8 mensais aos usuários que quiserem ouvir músicas e assistir vídeos sob demanda sem anúncios e em alta qualidade. Quem não quiser pagar pelo serviço também poderá utilizá-lo, mas terá que ouvir alguns anúncios aqui e acolá. O serviço já começou a funcionar, mas está com cadastro restrito a usuários dos Estados Unidos e da Europa que possuem convite para participar do beta. Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre quando ele chegará por aqui no Brasil. Então o jeito é a gente sentar e torcer para que não demore muito. Quem também surpreendeu muita gente foi a Motorola, que sem muito alarde acabou de disponibilizar o Android 5.0 para os usuários do Moto G de segunda geração. Quem tem a versão desbloqueada do smartphone diz já está fazendo download gratuito da nova versão do sistema, que tem cerca de 400 MB. Dessa forma, o aparelho da marca é o primeiro a receber oficialmente o novo sistema do Google, que acabou ficando para trás por ainda não ter disponibilizado o sistema para os usuários do Nexus 4 e 5, por exemplo. Apesar de ainda não haver previsão de quando a novidade chegará para o Moto X e o Moto G de primeira geração, já tem muita gente aí especulando que isso deverá acontecer já nos próximos dias. Se você tem um desses aparelhos em casa, é bom ficar de olho aí, hein? O Yahoo parece bem disposto a bater de frente com o Google no campo da publicidade online. Para poder desbancar a gigante, a empresa do Vale do Silício anunciou que desembolsou a quantia de US$640 milhões para comprar a plataforma de distribuição de publicidade em vídeos online, a Brighthole. A compra, que é a maior desde que a empresa comprou o Tumblr em 2013 por US$1 bilhão, transforma o Yahoo na maior detentora de serviços desse tipo nos Estados Unidos. Em entrevista, a CEO Marissa Mayer disse que a aquisição é estratégica e que o mercado de vídeos é de grande importância para o Yahoo, principalmente pelas oportunidades de crescimento. Agora é esperar para ver se o efeito da aquisição refletirá nos números da empresa de tecnologia. Faz alguns dias desde que a Vivo começou a cortar a internet de quem excede a franquia de dados contratada nos seus planos pré-pagos. Mas só agora um representante da operadora veio a público falar do caso. Durante uma conferência de resultados, Paulo César Teixeira, que é diretor-geral da operadora, disse que até agora as reações dos clientes foram as melhores possíveis e ninguém demonstrou insatisfação por conta da decisão. Ele ainda afirmou que a velocidade reduzida foi um erro, já que o cliente não pagava pelo serviço, continuava navegando e ainda reclamava. Agora a Vivo trabalha nos planos para levar um novo modelo de cobrança para todos os estados brasileiros em que atua, mas ainda não divulgou como ou quando isso acontecerá. Depois que 13 GB de fotos vazaram na internet, o Snapchat finalmente resolveu mudar sua abordagem quando o assunto é aplicativos de terceiros que utilizam seu serviço. A partir de agora, os usuários que são detectados utilizando aplicativos feitos por outras empresas para enviar e receber mensagem no serviço, está recebendo um pedido para que parem de fazer isso e modifiquem suas senhas imediatamente. Segundo a empresa, os usuários não serão impedidos de usar o serviço com esses aplicativos, mas já deixa todo mundo avisado que se alguma imagem íntima ou imprópria vier à tona, a empresa não se responsabilizará por isso, mas sim o próprio usuário e o aplicativo que tenta descaracterizar o serviço de mensagens efêmeras. E essas foram as novidades do Drops Canaltech de hoje. Amanhã nós estamos de volta com mais novidades do mundo da tecnologia.